Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. Nosso objetivo é trazer informação sobre saúde mental de maneira acessível. Aqui falamos sobre as minhas, as suas e as nossas vivências. O Psi Vivências é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Meu nome é Gabriele, mas você pode me chamar de Gabi.
Olá a todos, todas e todes. Aqui quem está falando é o psicólogo Eriel Souza.
Bom, e no sétimo episódio do nosso podcast, a gente vai falar sobre ela, autoestima. E para começar, a gente vai definir o que é autoestima. A autoestima é a qualidade de quem se valoriza, está satisfeito com seu modo de ser, com sua forma de pensar ou com sua aparência física, expressando confiança em suas ações ou opiniões.
Bom, logo depois dessa definição da Gabi sobre autoestima, eu vou trazer aqui para vocês outras reflexões sobre. Então, a autoestima também é a crença que nós temos sobre nós mesmos, né? Então, muitas vezes nós temos crenças funcionais que nos impulsionam para os nossos objetivos, como, por exemplo, eu sou bom no que faço. Ou nós podemos ter também crenças disfuncionais. Exemplo, eu não sou bom no que eu faço, eu sou ruim no que eu faço. Tudo vai depender também dessa crença. E essa crença, ela é introjetada em nós, né, já na mais tenra idade, lá na infância mesmo, onde nós estamos tendo as primeiras experiências de vida, os primeiros contatos sociais, e o que nós ouvimos sobre nós mesmos acaba criando raiz dentro de nós, fazendo com que nós tenhamos crenças, que são ideias que nós temos sobre nós mesmos. Então, digamos que eu sou uma criança que sempre escuto: você não vai conseguir nada, você não é boa, você é um burro, você não faz nada direito. Vamos pensar aqui, qual é a possibilidade dessa pessoa, ao crescer, ao se tornar adulto, ter uma autoestima? Ter uma estima elevada, né? Agora, se eu tenho no meu processo de desenvolvimento, né, um ambiente acolhedor, né, um reforço positivo naquilo que eu faço, qual a probabilidade dela ter uma autoestima boa? Então, é mais para nós fazermos uma reflexão sobre. Bom, e essa crença, né, essas ideias rígidas e inflexíveis que nós temos sobre nós mesmos, muitas vezes sobre as outras pessoas e sobre o mundo, acabam influenciando se nós temos um padrão de vida lá na infância, na adolescência, disfuncional, que não agregou positivamente nas nossas vidas, fazendo com que numa vida adulta nós tenhamos prejuízos aí na autoconfiança, na autoafirmação, na autoimagem, né, na ideia que eu tenho sobre mim. Mas eu quero tratar aqui também com vocês um outro ponto que é importante para definirmos e separarmos um ou outro. Porque assim, existe a autoestima, mas existe também o autoconceito. Então, o autoconceito é o que eu penso sobre mim, o conceito que eu tenho sobre mim, sobre a minha vida, sobre o decorrer e a trajetória dela. E autoestima é o que eu sinto por mim. Sinto amor, compaixão, bondade ou outras emoções que são desconfortáveis. Até porque não existem emoções ruins ou boas. Existem emoções confortáveis de sentir e desconfortáveis de sentir. Então, é importante definir o que eu penso sobre mim e o que eu sinto sobre mim. E o autoconceito, pessoal, como eu acabei de falar, de cada pessoa se desenvolve desde muito cedo. É um processo de construção contínuo, tendo foco quatro dimensões que eu vou falar aqui para vocês. A primeira delas é a capacidade barra competência. Então, refere-se ao indivíduo com base em suas experiências, né? Se ele acredita que ele é capaz intelectualmente, profissionalmente, né? No campo dos estudos, dos esportes, entre outras áreas. Então, é muito bom a gente pensar como nós estamos avaliando nossa capacidade e competência. E isso é um autoconceito, tá? É porque o que eu penso sobre mim. Tá? Um segundo ponto também que é importante pensar é a adequação barra imagem social. Então, refere-se ao quanto o indivíduo acredita socialmente se ele é adequado ou não, se ele é interessante ou não, se ele é bonito, elegante, sociável, que se valoriza, que projeta a sua imagem social de forma positiva. Então, tudo isso também é importante nós pensarmos como isso foi construído na nossa vida, essa adequação social, essa imagem que eu tenho sobre a minha própria pessoa. Um terceiro ponto importante também dessas dimensões é a estima e a amabilidade. Refere-se ao quanto o indivíduo se considera estimado, amado pelas outras pessoas, o quanto que ele acredita nos atributos que ele tem para ser amado. Tá? Isso socialmente, mas também com a vida dele, né? O quanto ele se ama, quanto ele se valoriza, o quanto ele entende que as outras pessoas também gostam dele, das competências, das habilidades, potencialidades, ou seja, do que ele representa enquanto pessoa. E a quarta, né, e última dimensão é a segurança e autoconfiança. Né? Está ligado ao quanto eu me sinto seguro nas minhas escolhas, nas minhas tomadas de decisões, no meu processo de autoconfiança, né? Para conquistar os meus objetivos, montar planos, metas. Como que eu estou tudo isso? Então, essas quatro dimensões está ligado a esse processo de crença, do que eu penso sobre mim. Então, vale muito a pena nós refletirmos, né, de forma muito pontual nessas quatro dimensões para que nós possamos ter um diagnóstico do nosso autoconceito. E agora eu vou falar sobre um termo que foi criado pelo psicólogo Eugene Sagan, que é o termo crítico-patológico. O que que ele quer dizer? Ele descreve esse crítico patológico como uma voz interior negativa que muitas vezes ataca e julga. Na realidade, todos nós temos essa voz crítica. Mas pessoas com baixa autoestima tendem a ter um crítico patológico muito mais audível e cruel. O crítico patológico, ele culpa pelas coisas que muitas vezes não deram certo nas nossas vidas, ele se compara com as outras pessoas em termos das conquistas, das aptidões, muitas vezes se considera uma pessoa insuficiente. O crítico patológico, ele estabelece padrões de perfeição impossíveis de alcançar. Ele mantém os registros dos nossos fracassos, mas sequer uma única vez ele lembra dos nossos pontos fortes, por exemplo, das nossas realizações. Ele está lá minando, né, o nosso valor pessoal, né, muitas vezes até da nossa existência. Ela é uma voz indiciosa, pejorativa, tendenciosa. E aí eu vou falar para vocês agora da onde surge. Né? Vocês podem estar se perguntando, mas ok, entendi que essa voz, esse crítico patológico, ele é muito disfuncional e ruim para as nossas vidas. Mas da onde ele surge? Vou falar aqui para vocês. E todo esse processo de estima rebaixada, né, no decorrer da nossa vida, na trajetória da nossa vida, faz com que tenhamos algumas distorções cognitivas. E o que são distorções cognitivas? São más interpretações da realidade. Uma má interpretação do autoconceito e da minha autoestima. Então, muitas vezes, a pessoa entra num processo de rotulagem global. E o que significa rotulagem global? Rótulos pejorativos para se descrever. Então, ela sempre se descreve de forma pejorativa, né? Ah, eu sou um burro, é porque eu nunca sei fazer nada. Então, ela sempre vai colocando rótulos pejorativos para a vida dela. Uma segunda distorção é a filtragem. Você presta atenção seletivamente para o negativo, desprezando o positivo. É como se fosse uma desqualificação dos aspectos positivos. Ah, eu consegui isso, né? Então eu passei nessa prova, mas é porque estava fácil, porque geralmente eu sou burro mesmo, sabe? Então ela foca somente no positivo, desqualificando as suas habilidades, né? Desqualificando as suas potencialidades. A terceira distorção, nós podemos dizer, é o pensamento polarizado, né? Aquele pensamento de tudo ou nada, né? Aquele que acumula categorias absolutas, preto, branco, bonito, feio. Então, se eu não tiver uma beleza X, é porque eu sou horrível e eu não tenho nada a oferecer para a pessoa que se interessa por mim. A personalização é uma outra distorção, que é quando a pessoa ela chega a uma conclusão de que ela é sempre culpada por tudo de errado que acontece na vida dela. Então ela não passou no processo seletivo porque ela não é boa, porque ela não tem nada a oferecer e as competências profissionais dela são bem ruins. Né? Leitura mental, por exemplo, é uma outra distorção quando eu presumo que o outro está pensando sobre mim. Ah, exemplo, ah, ele não gostou de mim. Com certeza é porque eu tenho um nariz assim, assado, um olho assim, assado, um jeito de andar assim. Enfim, várias outras distorções nós temos no campo da autoestima. Nós precisamos nos policiar, perceber, né? Nós precisamos identificar esses pensamentos que são más interpretações da realidade que prejudicam muito o nosso funcionamento.
Após entendermos todo o conceito de autoestima, a gente precisa olhar, né, como a autoestima ela acaba interferindo nas nossas relações, sejam relações afetivas, amorosas, relações profissionais. Uma pessoa com a baixa autoestima, ela vai sempre se achar incapaz em diversos ambientes. Trazendo isso para o ambiente amoroso, uma pessoa com uma autoestima fragilizada, ela vai sempre atribuir a sua felicidade a outra pessoa, ela sempre vai se achar incapaz de manter um relacionamento, então ela vai ter muito medo de perder aquela relação. E por conta disso, muitas vezes a baixa autoestima nos leva a relações tóxicas, porque a gente vive dentro de um contexto de insegurança e aí que vem. Qualquer tipo de relação, o que o outro nos proporciona, a gente aceita e acha que, nossa, ele tá me dando muito, eu não sou nem merecedora disso. Então, a gente acaba entrando em relações que não são legais. Às vezes, além de não serem boas relações, elas também nos levam para lugares de perda de identidade. Quando a sua autoestima está fragilizada, a tendência é que você vá se adaptando para entrar em meios que não te cabem. E isso eu tiro do ambiente amoroso e trago também para a questão das relações de amizade, para as relações profissionais. Quantas vezes, por acharmos que a gente já está no nosso limite, que é isso que a gente merece, a gente não acaba aceitando empregos ruins, com medo de sair daquele emprego e buscar um outro, porque é isso, se eu não sou capaz, se eu não me sinto capaz, eu não vou conseguir encontrar nada melhor do que isso. Então, muitas vezes a gente acaba ficando nesses espaços profissionais, nessas relações tóxicas, por não confiarmos que podemos conseguir coisas melhores. A autoestima fragilizada, ela pode interferir na sua vida profissional, dando aquela sensação de gratidão, sorte por ter um emprego, quando na verdade muitas das conquistas que você tem, né, elas vieram através do seu esforço, da sua dedicação. Esse processo de insegurança faz você invalidar essas conquistas. Então, você dentro do seu ambiente de trabalho, você sente que não está progredindo. Você começa a procrastinar os trabalhos, então a procrastinação vira sua companheira de trabalho. Você se compara com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, você tem dificuldade em aceitar as suas próprias limitações, então é aquela sensação de que você precisa dar conta do trabalho o tempo todo. Você se esforça para fazer sempre mais, mesmo que você já tenha alcançado o seu limite. Você não reconhece essas limitações. Até porque, a partir do momento que você reconhece algum tipo de limitação, você vai retornar para aquele lugar onde você sente que não está progredindo, você vai se comparar com alguém. E é importante a gente colocar que essa comparação, ela nunca vai ser feita dentro de um cenário que é real. Você vai se comparar com um fragmento que você retira ali do seu companheiro de trabalho e você vai fazer a comparação em cima disso. E aí você vai começar a ter um excesso de perfeccionismo e aí você nunca vai chegar nesse contexto idealizado e você vai ter uma sensação de incapacidade. Então, quando a autoestima está fragilizada, ela não afeta só as relações, ela afeta também seu ambiente de trabalho, as suas relações profissionais, a sua carreira. Já no campo afetivo, né, já nas relações, quando a sua autoestima está fragilizada, você passa a olhar demais para o outro e você tira o foco, desvia, né, dos seus próprios planos, dos seus objetivos, e aí você acaba criando um ciclo de dependência emocional. Então, quando a autoestima está fragilizada, você
deixa de olhar para você, você tira o foco de você, coloca o foco no outro. Você vai, se afasta dos seus objetivos e planos, e isso enfraquece ainda mais a sua autoestima. E aí você começa dentro desse ciclo que eu falei, né? Você começa a ter um ciúmes exagerado, porque se a pessoa é tão boa, a ideia é que o tempo inteiro ela vai te deixar, porque você não está se olhando. Então, uma autoestima fragilizada, dentro dos aspectos dos relacionamentos, ela tem esse impacto. Ela faz você achar que é tão pouco que qualquer pessoa sempre vai estar um nível acima de você. Então, você sempre vai ter a sensação de que a qualquer momento você pode perder essa relação, essa pessoa. E esse relacionamento, ele passa a exigir demais. Então, você precisa ter tanta dedicação para estar ali que cada vez você tem menos tempo para você e para suas coisas.
Bom, e diante de tudo que Gabi e eu falamos sobre autoestima, autoconceito e suas especificidades, agora eu vou trazer um pouquinho para vocês sobre uma das possibilidades de tratamento em psicoterapia no que diz respeito à autoestima. Então, é importante que o terapeuta faça uma psicoeducação. Então, o que é uma psicoeducação? Ensinar o paciente sobre o que é autoestima, o que é autoconceito, né? As especificidades, ou seja, tudo que nós trabalhamos um pouquinho nesse podcast, nesse episódio, até agora, nós fazemos um trabalho de psicoeducação com esse paciente. Logo em seguida, nós vamos fazer uma reestruturação cognitiva. O que quer dizer isso? É dar novo sentido àquilo que o paciente tem internalizado durante todo o processo de vida. Então, nós fazemos muito uma timeline, uma linha do tempo, entendendo situações, o pensamento que ele teve, uma emoção, um comportamento, uma distorção. Lembra que eu falei sobre distorção? Nós trabalhamos também quais são essas más interpretações que ele tem sobre ele mesmo e o que ele pensa que os outros pensam ao seu respeito. Então, nós vamos trabalhando para reestruturar um pensamento mais realista e mais funcional. Fazemos também uma ativação comportamental. Nós fazemos uma série de atividades para que o paciente consiga colocar em prática, exercer. Tudo que traga para ele uma dinâmica de valorização pessoal, que é muito importante. Muitas vezes, em muitos casos, trabalhamos treino de assertividade, para ele aprender a dizer não, porque muitas vezes, ela acaba falando sim para todo mundo, aceitando tudo o que as pessoas dizem por falta de um autoconceito, por falta de uma autoestima. Então, nós vamos trabalhar um treino de habilidades sociais, tá? No que diz respeito à assertividade. Nem um comportamento passivo, nem agressivo, mas assertivo. Treinamento de soluções de problemas que ela vai enfrentar no decorrer da sua vida. Então, isso é um pouco. E prevenção de recaída também que nós fazemos. Isso é um dos. Isso não quer dizer que seja o único, tá? Mas é um pouco do que nós trabalhamos também dentro da psicoterapia. Sem contar aspectos de aceitação, de compromisso com a própria vida. Então, eu assumo o compromisso com a minha própria vida e assumo as rédeas da situação. Né? Trabalhamos também muito auto-perdão, auto-compaixão, auto-bondade. Né? Então, por exemplo, o aplicativo do Lojong, que nós indicamos na série, no episódio de ansiedade, fala muito sobre, né, a auto-bondade, o autoconceito, a autoestima, a auto-compaixão, que é extremamente importante para esse processo de tratamento.
E aí, pensando, né, em todos esses contextos que nós trouxemos, a definição, toda a explicação em relação à autoestima que o Ariel trouxe, a gente precisa entender que não existe um processo de autoestima fortalecida se não existem práticas de autocuidado. E aí eu já quero começar desconstruindo a ideia, né? Porque a gente, quando fala a palavra autocuidado, normalmente a gente associa a questões, vamos fazer um skincare, vamos fazer um cronograma capilar. Isso também são práticas de autocuidado, mas autocuidado vai muito além de tudo isso. O autocuidado, ele é um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. O autocuidado, ele vai além das percepções estéticas, né? Ele envolve um cuidado na integralidade. O autocuidado é um ato revolucionário. O autocuidado, ele vem também quando você marca ali um exame que você está procrastinando faz muito tempo. Então, para a gente iniciar essa discussão, eu vou trazer uma perspectiva, né? Existem 8 tipos de autocuidado. Dentro desses 8 tipos de autocuidado, um deles é o emocional. Como a gente cuida, né, desse auto, como a gente pratica esse autocuidado emocional? A gente precisa, para qualquer outro, para inserir qualquer outro aspecto de autocuidado, a gente primeiro precisa se conhecer. Então, um dos pontos chaves, né, do autocuidado emocional é o autoconhecimento. Você precisa olhar para a sua vida, entender seus comportamentos, identificar gatilhos, coisas que mexem com toda a sua estrutura. Para isso, né, pensando aí no contexto emocional, uma das formas mais efetivas de autocuidado é a terapia. Outro tipo de autocuidado é o pessoal, que aí entra a questão do fortalecimento da autoestima, você olhar para a sua vida pessoal, ele está muito interligado com o autocuidado emocional. Então, aqui no autocuidado pessoal, uma boa alternativa é, você pode perceber, descobrir, né, a partir do momento que você se autoconhece, você tem um conhecimento maior sobre você, você pode pensar hobbies, coisas que você gostaria de inserir para você. Um outro tipo de autocuidado é o físico. Esse sim, né, envolve muitas coisas que a gente pensa. Então sim, o skincare, ele entra aí, o cronograma capilar também. Mas também entra aquele exame que você tá procrastinando faz muito tempo, aquelas horas de sono que você não tem, porque às vezes fica muito tempo na rede social. Então, dormir, fazer exercícios físicos, comer, se alimentar bem, né? Então, olhar para o seu corpo. Um outro tipo de autocuidado é o social, né? Onde você começa a dizer não, você estabelece limites nas suas relações, você tem aí uma rede de apoio, uma boa comunicação com seus amigos. Então, você, além de tudo, consegue se relacionar bem com as pessoas à sua volta. Existe também um autocuidado que é espiritual, e isso não quer dizer nada, não tem nada a ver com religião, é muito mais sobre uma espiritualidade voltada para você, que pode ser através de uma meditação, um contato com a natureza, encontrar seu propósito, isso você vai dizer, também pode ser uma religião, um encontro com algo que você acredita. E aí um outro tipo de autocuidado que muita gente desconhece, que é o autocuidado do tipo espacial, que é aquela coisa de olhar para o ambiente que você ocupa, sua casa, seu guarda-roupa, seu ambiente de trabalho, o quanto você precisa, além de manter limpo, se interligar com esse local. Então, sabe aquela decoraçãozinha que você faz, um carinho ali na sua mesa? É isso, isso é uma forma de autocuidado também. Então, o autocuidado laboral, que fala sobre o seu tempo, né? O tempo que você dedica para as atividades, mas principalmente o tempo que você dedica para o trabalho, quanto você precisa cuidar para que o trabalho não ocupe um tempo tão grande na sua vida que você não tenha tempo para olhar para todos esses outros aspectos. E o autocuidado financeiro, que é o último aqui da lista, né? E aí a gente pode falar milhares de coisas sobre isso, porque muitas vezes não tem como a gente se manter bem, né, emocionalmente, fisicamente, com questões financeiras. Então, sim, olhar para a sua vida financeira é importante. É uma prática de autocuidado quando você consegue olhar para essas questões financeiras, olhar para o seu dinheiro como algo seu. Então, o autocuidado, ele é isso, é você olhar para a pessoa dentro de uma integralidade. E aí você olha cada aspecto da sua vida e faz práticas relacionadas a ela. Por quê, né, para a gente, finalizando, por que é importante a gente olhar para todo esse autocuidado, né, para a gente olhar para todos esses aspectos? Primeiro, a gente precisa entender que estamos falando de si próprio, né, e quando a gente olha para a gente, quando a gente se fortalece, quando a gente tem práticas de autocuidado, a gente fortalece a autoestima e aí a gente impede que situações ruins aconteçam, porque quando a gente se fortalece, quando a gente tem um olhar para si, as coisas melhoram.
Para o momento indicação de hoje, né, eu trouxe alguns livros que falam sobre a questão da beleza, das imposições e algumas reflexões para si, né? O primeiro que eu trouxe foi O Mito da Beleza, que é da Naomi Wolf, que é um livro incrível, que desconstrói um pouco essa noção de beleza que nós temos atualmente. O livro Por Todas Nós, da Elora, que é uma youtuber. Nesse livro ela vai trazendo vários conselhos que ela gostaria de ter dado para ela ao longo da vida. Então tem muitas coisas reflexivas, inclusive no livro tem algumas coisas para você escrever, para você ir interagindo ali no momento. E um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, acho que o nome já diz tudo. Outras indicações foram de um filme, que é o Felicidade por um Fio, onde ela vai... Dentro a atriz, né, dentro do filme, ela vai passando por um processo de aceitação, não só capilar, né, uma mulher negra num processo de transição, mas também da sua própria identidade. E uma série que é a Queer Eye, que fala sobre, em cada episódio, né, ela vai falando aí sobre algumas percepções sobre si e sim, sobre esse processo de autocuidado voltado para as questões físicas, mas também com várias questões reflexivas nisso.
Bom, minha indicação desse episódio é um caderno de exercícios para autoestima. Então, ela é da editora Vozes, está na quarta edição, e é um livrinho super pedagógico, didático, que nos traz reflexões muito importantes e imprescindíveis para a autoestima. Então, são cadernos, são exercícios, melhor dizendo, que vão nos fazer refletir sobre esse processo do autoconhecimento e da autoestima. Tá? Então, ele gira em torno de 10, 15 reais em qualquer site de compra, né, onde você tem a sua preferência aí de site, você pode achar, né, colocar na lupinha, caderno de exercícios para autoestima, um caderninho rosa, logo vocês encontram, vale super a pena.
Bom, e para finalizar, eu quero pontuar uma coisa, né, porque a gente tem uma tendência muito grande a colocar, né, esse olhar para si, ao se priorizar, como um egoísmo. A gente foi criado com um conceito muito errado de doação, de abnegação, onde a gente tende a esquecer de si e olhar para os outros como prioridade. Só que nesse processo chega um momento em que a gente fica tão enfraquecido que a gente já não consegue mais nem doar para o outro. Né? Então, como diziam os antigos, para a gente amar o outro, a gente precisa primeiro se amar. Né? Então, acho que isso faz parte desse processo. Quando eu falo do olhar para si, é isso. É se amar, é se colocar como prioridade. Então, para fechar, né, como sempre, eu vou trazer aqui minha frase. De novo, eu vou citar a Rupi Kaur aí, porque ela tem uma frase que fala exatamente, né, no Outro Jeito de Usar a Boca, que fala exatamente sobre isso. Que a forma como você se olha é a forma como o mundo vai te olhar também, né? Então, vamos lá. Como você ama a si mesma é como você ensina todo mundo a te amar. Então, quando você se olha com afeto e com cuidado, consequentemente, as pessoas também vão te olhar dessa forma. Então, se coloque como prioridade, olhe para você antes de olhar para as outras pessoas, mas com esse olhar de cuidado, não só com um olhar de crítica. Certo? Obrigado por vocês terem nos ouvido até aqui e até semana que vem.
Espero que todas, todos e todes tenham gostado desse episódio e que seja um pontapé inicial para que vocês possam refletir sobre esse processo muito importante da autoestima e também do autoconhecimento. Curtam, compartilhem, comentem e dividam esse episódio com as pessoas que vocês gostam e que precisam ouvir um pouquinho sobre autoestima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais. A Gabi no @psicologa_Gabriele. Eu no @erielpsi. E o podcast está disponível nas plataformas digitais sempre às sextas-feiras até o meio-dia.